Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Estamos chegando aqui com mais um capítulo da nossa história e hoje estamos batendo lá em Belém do Pará. Olha só, vamos bater um papo com uma galera aí com um trabalho super bacana que eu acabei conhecendo durante a virada cultural de São Paulo e curti muito o trabalho e ali a gente já deu aquela alinhada para que pudesse hoje estar batendo esse papo no nosso capítulo número 384. E eu já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados diretamente, como eu disse, de Belém do Pará. Tenho aqui Bando Mastodontes, sejam bem-vindos aos Sons do Brasil.
Alô, Sérgio, que prazer estar aqui contigo hoje, trocar essa ideia.
E aí, Sérgio? Alegria aqui estar contigo nos Sons do Brasil, fazendo parte dessa história aí. 300 e quanto?
384.
384, é isso aí.
Nossa, uma honra, Sérgio, estar aqui. Maravilha.
O Bando Mastodontes é composto pelo Jimmy Brito, pela Fernanda Noura, pela Catarina Chaves, pela Ana Marceliano, pelo Luciano, pelo Rodolfo Mendonça, pela Bruna Cruz, pelo Armando Mendonça, pela Loba e pelo Caio. Então, vamos dar início nesse papo aqui com essa galera. Pessoal, pra gente conhecer um pouco o Bando Mastodontes, fala pra gente, eu sei que tudo isso começou há 6 anos atrás num movimento que envolvia muito o teatro aí em Belém do Pará e que juntou profissionais de várias áreas, não é? Quer dizer, todo mundo, cada qual aí com a sua área de atuação, mas que se confluiu, se juntou tudo dentro dessa coisa da música aí. Então fala pra gente como é que surgiu essa ideia de montar o Bando Mastodontes.
É, o Bando Mastodontes começou em 2015, na Escola de Teatro e Dança da UFPA. Quando a gente se encontrou ali no grupo de teatro universitário ali por volta de 2011, montamos um grupo de teatro, eu, Ana Marceliano e Armando de Mendonça, que era o dirigível coletivo de teatro. Abrimos um espaço cultural aqui no bairro da Campina, que é um bairro na região comercial aqui da cidade, no centro histórico. E em algum momento a gente resolveu reunir as nossas trilhas de espetáculos que a gente havia montado e colocar isso no formato de um espetáculo musical. E a partir de 2015 a gente começou a fazer. No começo nós éramos só 5 integrantes, só tinha a Ana ali de mulher no grupo e 4 boys. Em algum momento, passado ali, acho que uns 2 anos, a gente abriu o nosso brinquedo e convocamos outros artistas da cidade e tal, que a gente queria trabalhar, e aí o bando cresceu, né? A partir dali foi de 10 pra cima.
Mastodontes, cara, é uma coisa que me deixou curioso desde lá da virada cultural. De onde que veio esse nome? Por que o Mastodontes?
É muito aleatório, né?
Eu acho.
É muito aleatório.
Eu acho que bando remete a manada, né? Remete a peso também. Como a gente tem essa pegada de tambor, de, sabe, um som muito presente, muito forte, muito pulsante, eu acho que o Mastodontes cabe bem nesse lugar, sabe?
É, mas bem na verdade, a gente ia fazer um show e a gente precisava dar um nome pra isso. E o antigo guitarrista do grupo, que era o Ramon Rivera, ele deu uma sugestão, disse, olha, bora ter as composições do Lu, bora fazer Lulira e os Mastodontes, por causa desse som pesado aí. Na hora a gente não tinha nada melhor pra dar e ficou isso mesmo. E aí depois a gente mudou o nome do grupo pra Projeto Mastodontes, porque a gente não se levava tão a sério assim nesse lugar da música. A gente queria mais era se divertir e tocar mesmo, né? Então, apesar de ser uma banda, a gente não se cobrava tanto. E aí era meio que essa ideia de projeto. E depois virou bando. E bando pra mim também tem um pouco a ver com um projeto que rolou aqui em Belém, que é de um coreógrafo, Danilo Braque, da Companhia de Investigação Cênica. Ele sempre faz um projeto que é o Conexão Curimbó, que é um processo de intercâmbio entre artistas da performance, da dança, do teatro. Ele abre convocatória para o Brasil todo. E ali a gente fez uma troca com o Danilo numa dessas edições, e eles trabalhavam muito esse conceito de bandidagem dentro do que eles estavam pesquisando ali na linha da performance. E essa ideia de bandidagem mesmo, desse ser em bando que atua junto para fazer um rolê, que eles diziam, né, os atentados poéticos. E quando a gente foi virando banda, esse conceito de bando também se incorporou nesse caráter, assim, de a gente é uma quadrilha, né? É meio isso. E Mastodontes foi meio aleatório, mas hoje em dia realmente tem essa coisa do peso,
com,
né?
Com certeza.
Com certeza, né?
Acho que cabe bem.
E o som é pesado mesmo, eu que o diga, meu. E essa coisa que eu falei é bem isso mesmo, né? São profissionais de várias áreas que compõem o grupo. Quer dizer, todo mundo é da música, na verdade, mas cada qual tem a sua atuação na sua área profissional. É bem isso a formação do grupo.
Teve nesse momento da transição do Projeto Mastodontes para o Bando Mastodontes, o Luciano começou a chamar de forma indefinida várias pessoas, vários amigos, não necessariamente pessoas que atuavam dentro da música. Mas, tipo assim, eu já tinha feito uma aula de canto um dia na vida. Amiga, bora lá só gravar uma música. E aí ele foi chamando. Aí teve gente que ficou, teve gente que só fez um, dois shows. E aí esse formato foi indo. Então aí vem, né? Eu era do direito, teve a Bruna, que é psicóloga.
Teve gente que ia no show, aparecia num, não aparecia no outro. Aparecia quando queria. Lembro que uma vez a gente tava fazendo show na Poena, e aí um cara subiu no palco, e eu nunca tinha visto aquele cara, e todo mundo, não, ele é do bando, aí eu, ah, ok, tá bom então, ele é do bando. Todo mundo é do bando, né, em algum momento.
É, tinha uma coisa meio convidativa, assim, no nosso show, que as pessoas se sentiam à vontade, assim, pra ir no palco e tocar, porque tem muito instrumento percussivo, então ficava, assim, às vezes uma maraca no chão, ficava um instrumento ali que as pessoas se sentiam bem à vontade pra pegar e tocar. Quando a gente via, assim, tinha quase o dobro de pessoas no palco tocando com a gente. Era bem divertido.
Tem uma coisa interessante sobre esse momento também, que é a gente ter feito um intercâmbio também entre outros coletivos. Na época, ainda o coletivo dirigível estava em atuação, fazendo brinquedo de rua junto com o Viramundo. A gente tinha um bloco de rua e tinham vindo de várias pesquisas com brinquedo de rua, né? Então, acho que essa lógica do brinquedo e do tambor foi entrando pro trabalho do grupo nessa mesma corrente. Eu lembro que o back bloco, que era o bloco que a gente fazia, ele tinha também isso. Ficava um monte de instrumento, as pessoas pegavam, entravam, saíam. E acaba que eu, por exemplo, entrei pro bando nessa época e vim na mesma corrente, assim. Então, eu acho que a gente acabou assumindo muito isso na época e foi estruturando como banda um pouco depois, assim.
Eu acho que até hoje é um pouco assim, né? Quando a gente fala quem são os integrantes do bando, a gente fica se olhando aqui. Porque a gente tem tantos parceiros, né? Que vêm pra fazer uma participação ou outra, num show ou outro. Então, a gente sempre fala disso, né? Que o bando é a gente que tá ali naquele momento no palco e muita gente também, né? Pra além. É um pouco indefinida, é borrada essa linha aí que separa quem é bando, quem não é bando, quem é integrante, quem é flutuante, quem é convidado. Tá sempre em construção.
No final, todo mundo é do bando. Deixa eu ver um negócio com vocês agora. A gente já fez uma apresentação rápida do bando. A gente vai bater um papo durante o programa, mas eu quero começar também a apresentar o bando musicalmente. Então, vou pedir para vocês indicarem uma música para a gente abrir a parte musical dos Sons do Brasil de hoje.
Vamos ouvir Me Deixe Leve.
Então vamos nessa, Me Deixe Leve com o Bando Mastodontes e a gente volta para continuar o papo aqui.
Uma luz chega ao topo e se expande em silêncio. O silêncio é tempo grande. Perdido por entre sopros, às vezes dura horas, às vezes dura dias, às vezes dura milênios. São 4,5 bilhões de anos de silêncio entrecortado, de sussurro, grito, solo elétrico e combustão. Tudo que foi feito na Terra e acima dela foi feito no semiverno, quase falo, quase gruta, quase escuta, quase eu.
Arrogante homem que mata,
arrogante
destrói, maltrata,
arrogante
que sabe mas faz,
arrogante
que faz mal que sabe.
Ouvi o zumbido do tempo, senti o vento sussurrar.
Ouvi o zumbido do tempo, senti o vento sussurrar.
ouvi o zumbido do tempo, senti o vento.
Que o tempo leve, me lave, me deixe leve. Que o tempo leve, me lave, me deixe leve.
Ouvi o zumbido do tempo, senti o vento sussurrar.
Que o tempo leve, me lave, me deixe leve. Que o tempo leve, me lave, me deixe leve.
Desde o trêmulo conservando a caixa atmosfera, estrutura quente e vital, as árvores, os morros, as pedras, os mares, os mastodontes onde antes era anteontem, demoraram para chegar com seus dentes virgulares redondos, quase estrondos em marfim. Forma de não, forma de sim. Uma estrela chega, atravessa e com a ponta de seus dedos faz rasgo no ventre duro e sem pelos da noite. Abre-se a noite em vísceras, cânticos, cosmos, ossos, espuma. Do coração escorre o pulso. De pausa em semibreve, breu.
De volta então, depois de Me Deixe Leve com o bando Mastodontes, e continuando aqui, o bando em 6 anos já lançou alguns trabalhos, alguns EPs aí, eu vou falar aqui, se eu esquecer de algum vocês me corrijam, por favor, mas vocês já lançaram o EP Visual e Ao Vivo, o EP Aperte o Play, teve um álbum ao vivo gravado aqui no Show Livre, aqui em São Paulo. E agora vocês estão com o filho mais novo de vocês, que é o Ciranda Celestial, que foi lançado agora em abril deste ano. E é o que vocês devem estar trabalhando agora, que inclusive saiu através de um edital do Natura Musical. Eu gostaria que vocês falassem dessa questão dos trabalhos que vocês registraram aí e a gente entra do Ciranda Celestial, que é o trabalho atual de vocês.
Tem até um single que a gente lançou e depois, por algum problema técnico, eu nem lembro, a gente retirou, que é o Pecado de Adão, mas eu acho que ele tá no YouTube, mas não tá no Spotify, uma coisa assim.
Agora ele tá no YouTube.
Então tem mais esse.
E só esclarecendo, a gente gravou um EP chamado Aperte o Play e depois a gente gravou um EP visual que foi, na verdade, o show completo, né? São 4 canções corridas do Aperte o Play. E recentemente lançamos o álbum Ciranda Celestial, né? Então não é um EP visual, é só o nosso EP anterior, né, no caso.
Por isso que eu falei, eu vou chutar aqui, vocês me corrijam no que for necessário, tá corrigido então. E esse trabalho novo então, Ciranda Celestial, esse já é um álbum fechado, um álbum completo, não é? Que veio através desse edital do Natura Musical. Na verdade, esse edital Natura Musical, ele é através do governo aí do Pará, né? Como é que foi o processo disso? Explica pra gente.
Eu acho que passeando pelos trabalhos que a gente já lançou, o EP, o Show Livre, vai vendo um processo de amadurecimento até da gente compreender mesmo o nosso trabalho, né? O primeiro EP, quando a gente gravou, eu acho que a gente tinha pouca noção dessa experiência de como era transformar o trabalho do bando, que era ao vivo, que a gente ganhou espaço aqui na cena de Belém com um show ao vivo, só música autoral, ninguém tinha como ouvir em lugar nenhum, só conhecia quem ia pra todos os shows, e transformar isso, colocar isso dentro de um estúdio, a partir dessa demanda de tipo, ah, mas a gente quer ouvir em casa, né? Quero ouvir no Spotify. E fomos gravar o primeiro EP, que a gente financiou o nosso primeiro EP fazendo show, todos os shows a gente destinava pra essa produção do EP, então era ali a gente ainda entendendo como chegar nesse som dentro do estúdio, e depois a gente gravou o EP ao vivo, o show gravado, que tem no YouTube só, e depois gravamos o show livre, que também é uma experiência de gravação ao vivo, né? E aí quando a gente passou no edital da Natura Musical, através da Lei Semear, né? Que aí a gente foi realmente se debruçar sobre o trabalho, pensar essa outra experiência de estúdio. Então, e nessa equação, inclusive, que a gente pensou o Armando, né? Que faz parte do bando, que é o que faz a produção musical. Que talvez fosse a pessoa que mais conseguisse realmente organizar o que era o nosso som ao vivo, as músicas, e fazer um trabalho assim, de se debruçar com muita dedicação sobre o som pra trazer e conseguir ter força no gravado do ao vivo, né? Que é outra dinâmica. E foi um álbum pandêmico também. porque a gente começou o processo, a nossa primeira reunião para a produção do álbum, eu lembro, na semana que a gente ia começar a ensaiar, começou a pandemia, aborta a missão. E aí, de forma imprevisível, indefinida, de quando a gente iria retornar para os trabalhos. E então ele começou como um álbum pandêmico, isso também influenciou na temperatura do álbum, na escolha das músicas, e foi um álbum que a gente gerou aí por uns 2 anos de processo, de pré-produção, quase 1 ano de pré-produção, um processo longo, bem gerado, bem gestacionado ali.
Foi no passinho do elefante, né?
É, o elefante que é pesado, anda devagar.
Eu diria que foi no passinho do mastodonte. Eu acho que também esse tempo aí deu para vocês maturarem bastante e acabou sendo lançado agora, em abril, ou seja, já no momento onde vocês até poderiam pegar e fazer o inverso. Vocês que eram do show foram pro estúdio e aí vocês iam ter que trazer o que era do estúdio pro show. E aí veio exatamente nesse momento aí que já dava para subir nos palcos para poder apresentar. Foi uma ida e uma vinda ali no processo, né? E a partir daí vocês botaram o show na estrada. Esse show que vocês fizeram aqui na Virada Cultural foi do trabalho novo já.
Isso, esse show a gente trouxe, na verdade, o trabalho novo, mas não eram apenas canções do álbum. A gente trouxe algumas outras canções que a gente já tinha em repertório. Na verdade, a gente tem muito repertório. A gente tem uma dificuldade muito grande de gravar, né, de fazer esse registro. Nós somos uma banda grande e a gente carece aqui, né, de certos incentivos, então é difícil financiar essa gravação nossa. Esse é um dos nossos desafios. Então a gente tem repertório aí para mais de 40, 50 canções, nem sei. Mas a gente não consegue acompanhar essa velocidade e conseguir fazer o registro disso que a gente tem. Então acredito que no show que a gente fez na virada, a gente tocou algumas canções do álbum novo e algumas outras que a gente já tem em repertório e que não estão gravadas, inclusive.
Eu acredito que esse processo do álbum, como ele foi muito lento, pensado, e a gente tinha ali um patrocínio, né, dinheiro para pagar as pessoas, pra ter uma direção, pra ter uma organização de trabalho no estúdio. E além disso, a gente teve a parceria com o Estúdio Casa, que é o estúdio que o Armandinho tem, né? E agora a gente faz uso dele. Houve um processo de pré-produção que a gente tomou com bastante zelo, assim, e teve a parceria dele muito íntima, né, do trabalho. Então, acredito que a gente teve uma liberdade de explorar as referências artísticas ali para as outras linguagens, né? O teatro, a poesia, enfim, isso tudo foi entrando no álbum, gravado. E quando a gente teve que transpor para o ao vivo, a gente foi para um outro passo, que é se entender novamente como um grupo que veio do teatro, um grupo que veio de outras linguagens. Então, acredito que essa ida para os palcos, a gente teve experiências muito diversas nessa viagem, que foi a viagem da virada, porque teve o show da virada, que foi num palco enorme, né, numa praça enorme para um público que provavelmente boa parte não conhecia, mas estava um clima ali de festival, né? E também teve um show em teatro, teve um show numa casa menor, numa outra cidade. Então, a gente viveu experiências de materializar esse show muito distintas, né? Inclusive um pouco antes de ir para virada, a gente viveu aqui em Belém o lançamento presencial do álbum, que foi todo um espetáculo pensado, né? Não exatamente um espetáculo de teatro, mas pensado uma veia cênica, né, pra isso. Então, acredito que foi vindo um espaço pra gente expressar tudo isso, né, dentro do álbum e isso caber no nosso trabalho, e agora a gente tá tendo que se ver com isso no ao vivo. E acho que é muito interessante porque a gente vai desenvolvendo isso, que são coisas que eu acho que foram promessas ali no início, né, e a gente vai se reconectando o tempo inteiro com isso.
Eu vou pedir licença pra vocês, eu vou dar o primeiro pitaco dos Sons do Brasil hoje aqui. Eu tô trazendo o trabalho do Marcelo Lavrador, que é um músico paulista e que lançou o álbum novo dele chamado Sem Pátria e Sem Mátria. A gente vai mandar para vocês aí o Quando Anal dos Loucos Chegou na Terra de Ninguém, para que vocês possam conhecer essa música, e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo.
Saci jogou capoeira, toda fenda se abriu, toda lenda se cumpriu, toda fada era roqueira, todo mal se disse zen, quando anal dos loucos chegou na terra de ninguém. Vi sabão virando pedra, sanfona de uma só nota, peixe devorou gaivota, cachoeira subiu queda, vi tudo que o nada tem. Quando a nau dos loucos chegou na terra de ninguém. Cacimba de gargalhada, raposa parindo onça, beleza de geringonça, gemendo toda talhada, até o que falou amém. Quando a nau dos loucos chegou na terra de ninguém. Magia comeu a cobra, mangá bateu na jaqueira, margarida na roseira, jacaré ficou com a sobra, do vento chamou-se alguém, quando a nau dos loucos chegou na terra de ninguém. Da farinha saiu cana, da garapa saiu trigo, do desterro veio abrigo, colher o mel da carraspana, da fumaça saiu trem, quando a nau dos loucos chegou na terra de ninguém. Nada pra frente, vi baleia andar na pista, vi sem terra e ruralista se abraçarem bem contentes, vi banqueiro sem vintém, quando a nau dos loucos chegou na terra de ninguém. A nuvem choveu cataia, a noite acendeu no ato, esperto mesmo é o gato, que se enrabixou na saia, engordou sem mais porém, quando a nau dos loucos chegou na terra de ninguém.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Daqui a pouco já acabou o dia. Daqui a pouco já são meio-dia.
Já são meio-dia, já são meio-dia.
Daqui a pouco já raiou
o
dia.
Daqui a pouco já raiou o dia.
Meia-noite de madrugada começa outro dia.
Começa outro dia, começa outro dia.
E a noite traz.
Amanhã, de manhã.
É que tá tudo girando.
Tá girando junto, tá girando junto, tá girando junto.
Ciranda,
Eu tô girando, eu tô girando junto. Eu tô girando junto, eu tô girando junto. Ciranda celestial, eu tô girando junto. Eu tô girando junto, eu tô girando junto. Astros em movimento, eu movimento junto. Eu movimento junto, eu movimento junto. Participo do movimento etéreo do mundo. Etéreo do mundo, etéreo do mundo. Vai que tá tudo girando, eu tô girando junto. Eu tô girando junto, eu tô girando junto. Ciranda celestial, eu tô girando junto. Eu tô girando junto, eu tô girando junto. Astros em movimento, eu movimento junto. Eu movimento junto, eu movimento junto. Participo do movimento etéreo do mundo. Etéreo do mundo, etéreo do mundo. E a vida vai.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 384. Vocês acabaram de ouvir Ciranda Celestial com o Bando Mastodontes, que inclusive é a música que dá o título ao álbum novo deles. Vocês querem falar alguma coisa sobre Ciranda Celestial aí?
É a Ciranda Celestial aí que a gente escolheu para dar nome para o nosso álbum. Com certeza é uma canção muito importante para a gente, né? A gente transitou entre dois nomes, né? O outro nome seria Eu Fiz Uma Oração para Esses Tempos de Guerra. Muito longo, né? Em alguma discussão chegamos que era muito longo e que Ciranda Celestial acabava unindo o conceito do álbum em si, né? A gente falou há pouco tempo sobre essa coisa do show, né? O bando, quando a gente tocava, no começo a gente não tinha muita pretensão de gravar, né? Mas é impressionante que o tempo vai passando e essa lógica vai se invertendo. Eu sinto que hoje a gente dá mais importância para essa coisa da gravação, de registrar o nosso encontro, né? A força do encontro que a gente tem. E aí o Ciranda Celestial, eu acho que ele acaba unindo essa nova fase, mas ao mesmo tempo ele contempla de alguma forma esse estado de giro que a gente vem desde quando a gente começou lá, né? Ciranda quer dizer essa história de dar as mãos, de estar o tempo todo girando, né? A ciranda dos astros, a ciranda dos átomos, a ciranda da vida, né? Essa ideia de que tudo tá girando ao mesmo tempo e a gente tá fazendo parte dessa dança. E aí, na hora de escolher essa narrativa desse álbum, de ter a oportunidade de prensar um álbum, jogar um álbum na rede, é diferente de um EP, né? Uma narrativa pequena. Quando tu pensa o álbum, tu pensa ele numa narrativa mais longa, né? Inclusive, a gente só fez um show, né? Que foi o show de lançamento do álbum aqui. Ele sendo tocado na íntegra mesmo, né? Que foi esse show presencial com o público. Os nossos outros shows todos transitam entre o repertório que a gente fazia antes, o repertório do Ciranda Celestial e músicas novas que a gente ainda nem gravou e a gente já vai jogando na roda. Ou seja, tudo está girando, inclusive essa forma de fazer, né? E aí a cada escolha de cada faixa é uma forma com que a gente vê também essa ciranda. Para quem que a gente está dando a mão na hora de girar, né? E aí cada faixa foi escolhida com muito carinho para cumprir essa narrativa, para que o ouvinte, quando escutasse o álbum, ele tivesse essa vontade de fazer esse mergulho realmente, né? Que vai desde a primeira faixa até a última, assim, sabe? Num fôlego mesmo.
E para esse álbum, o Ciranda Celestial, vocês tiveram várias participações especiais, vários convidados que, através de um convite de vocês, fizeram essa participação e deram uma enriquecida em tudo isso. Fala pra gente aí, tem alguns nomes interessantes que participaram do álbum com vocês.
Eu acho que, como o Luciano estava falando, né, esse mergulho que a gente convida o público para fazer, a gente pensou logo de cara numa participação que foi a Paloma Franca Amorim para fazer uma dramaturgia, criar uma construção literária sobre o álbum que desse esse sentido que a gente queria dar de conexão entre as canções. Então a Paloma Franca Amorim, que é paraense, mas já mora muitos anos em São Paulo, criou uma série de textos que são recitados, fazem parte das músicas agora, estão sobrepostos às canções. E aí, para recitar um dos textos, a gente pensou, poxa, quem são essas vozes que vêm para falar? Então, um texto ou outro a gente fez aqui internamente, a Bruna faz um dos textos em Me Deixe Leve, o Luciano faz em Caô, recita, né, esse texto, é a voz deles que vem, mas a gente pensou no nome da Zélia Amador de Deus, que é um nome super significativo e importante pra gente, que é um grande nome da militância negra aqui no Pará, assim, enfim, na América Latina, é um grande nome, a Zélia, uma mulher incrível, uma mulher de teatro, que fez a apresentação do álbum, né, é a primeira voz que a gente escuta quando o álbum começa, ela vem na faixa Xaxará, então ela é essa abertura. Pra gente era muito importante que ela abrisse esse álbum, que convidasse essa grande mãe que pare o trabalho, né, pra gente. Então essa é uma participação super importante que a gente fica muito feliz de ter tido com a gente. outra participação super importante também foi da Mameto Nanjetu e dos Tatas do Terreiro lá da Mameto, porque eles fizeram os tambores com a gente e a Mameto tá presente desde o momento da criação, da concepção da música Batuque de Banto, né? O Luciano participou de um trabalho onde ele foi convidado para fazer a trilha de um espetáculo de dança, que é o espetáculo Mucuyu da pesquisadora Carmen Virgolino. Então ele criou essa música ali sempre em parceria com o terreiro, né? Foi um trabalho inspirado na vida dela. Então foi muito maravilhoso quando ela topou também fazer essa participação com a gente. Então ela mesma deu um texto dentro dessa música, de autoria dela mesmo. Então foi muito lindo e muito especial nessa faixa. A gente convida vocês a ouvirem pelo Spotify, YouTube, essas plataformas. Fora isso, todas as participações musicais que integraram também, né? A gente teve um trio de sopros, a gente teve
Trio Manari.
Isso, o Trio Manari com a gente nos tambores. A gente teve o Nação Ogan, que daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma canção deles também.
Dá um pitaco, né?
Vamos dar um pitaco. O Tista Lima também, que fez acordeon com a gente. Uma série de parceiros, né?
Sim, então, fora as parcerias de direção de vozes, né? Da Thalia Sarmani, que hoje a gente conhece ela como Mainumi, que é uma parceira de outros tempos, né? Muito conhecida na cena daqui e que a gente admirava muito. Ela fez um trabalho incrível com as vozes, né? Fez crescer muito o trabalho vocal no álbum, né? E outras direções que foram entrando para lapidar o álbum, né? A rede, ela foi se fortalecendo muito, a gente se distribuindo em funções, a gente complexificando o trabalho, também com essa presença de muita gente, né? Até de fora do grupo.
A gente priorizou muito convidar participações todas paraenses, né? A gente pensou em trazer alguém de fora e tudo mais, mas a gente pensou, enfim, na nossa realidade da cena, que é tão difícil a gente conseguir trabalhar com um patrocínio, né? Com um financiamento, que seria interessante a gente trazer os nossos pares daqui para trabalhar e fortalecer essa cena, né? Tem profissionais incríveis aqui, então a gente quis privilegiar isso dentro do álbum. Então tem muita gente, mas é todo mundo paraense, porque paraense é bairrista.
Se alguém vai ter que aparecer, que seja a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar mais um som do Bando Mastodontes aí. O que, que a gente tem na sequência pra gente apresentar pro pessoal?
Agora a gente vai ouvir o Maestro, que é a canção onde a gente tem a participação do Trio Manari, que é um trio de percussão daqui também.
Vamos lá então, o Maestro com Bando Mastodontes, e a gente volta pra dar sequência no papo.
Botaram
De volta, então, depois da música O Mastro com o bando Mastodontes. E a gente nota muito no trabalho de vocês que vocês já falaram quando da gravação do Ciranda Celestial. Os convidados ali, vocês priorizaram bastante pessoas que tinham muito a dizer e que tinha muito a ver com o que o bando Mastodontes tem como proposta também de trabalho, proposta de cultura. Então a gente nota muito no trabalho de vocês que realmente tem o foco voltado para essas várias vertentes culturais, vamos dizer assim. Vocês têm bem o foco em cima disso, né? Dessa coisa do bem cultural, de trabalhar muito essa democratização, dessas várias pontas que nós temos aí, juntando tudo no trabalho de vocês. É bem isso mesmo que é a proposta como coletivo, vamos dizer assim?
O álbum, ele representa isso, o resultado dele. Essa multiplicidade, assim, de sonoridades, de ritmos que a gente traz pra dentro do álbum, de narrativas também. As músicas falam sobre diversos temas, assim, sobre amor, sobre espiritualidade, sobre revolução. E em termos de sonoridade também, a gente tem samba, funk americano, o barravento, que é um ritmo que a gente é muito fã também, né? Que é um compasso enérgico, assim, na introdução de Caô, Caô Cabecilha, que a gente faz a voz e percussões ali, uma letra pra Xangô, né? A gente fala sobre Xangô, o Baluaê também, o Batuque de Banto, que é sobre o Candomblé de Angola também. Então, o álbum, no resultado dele, trata muito sobre a multiplicidade, assim, de coisas que a gente vivencia aqui na cidade mesmo, assim. Belém é uma cidade que te apresenta tudo isso, de alguma maneira, assim. Basta você procurar. E, às vezes, isso te encontra também.
É, eu acho que essa diversidade, né, essa multiplicidade sempre esteve presente. Eu acho que a gente experimenta muita coisa, isso faz parte do trabalho. A gente tem esse lugar experimental. E, mais recentemente, a gente tem começado a chamar isso que a gente faz de Amazônia Transcendental, que é uma forma que a gente tem de reunir isso que a gente faz, né? De conversar aqui entre nós e se entender dessa forma. Eu acho que, se for falar de gênero hoje em dia, ai, o que vocês tocam? Ai, sei lá, gente, é Amazônia Transcendental. Tudo que couber dentro disso aí, a gente tá se considerando, né? Dessa
Porque
forma.
Porque são muitas referências, né? Eu acho que cada um de nós traz uma coisa, assim, que é única. As minhas referências são diferentes da do Jimmy, diferentes da do Luciano. E, às vezes, até eu, né, como baixista, eu acabo aprendendo algumas coisas que eu nem sabia. Eu falo assim, mas isso é o quê? Ah, é isso? Não, tá legal. Então a gente vai colocando determinados elementos assim, e a conversa é muito massa porque tá tudo em casa, né? A direção musical é o Armando, o Jimmy fez as cordas, então a gente tá sempre assim, dialogando e trocando, sabe? Trazendo coisas novas.
A Catarina fez a direção dos tambores, né?
É, e eu acredito também que essa coisa do transcendental, eu não sei se tem outros gêneros que estão surgindo, né? Enfim, acaba que a gente não se enquadra exatamente, talvez nesse gênero, mas a gente quis uma palavra que trouxesse esse fio da espiritualidade, porque acaba que o tambor, ele sempre foi muito presente no nosso som. E a gente tem nas nossas vivências essa relação muito nítida do tambor com a espiritualidade, e as narrativas que a gente traz, elas vão vindo também nesse mesmo embalo. Então, a sonoridade, a temperatura, né, como a Fernanda falou, mudou um pouco do que a gente fazia em shows que eram mais carnavalescos, talvez, né? Mas veio muito mais de frente agora essa temática em diversas roupagens, né? Dentro do álbum, que é falar de espiritualidade, de uma coisa divina, celestial, talvez, mas também falar com tambor, também falar com diversas vozes, né? E talvez essa diversidade de pessoas trabalhando no álbum tenha a ver com isso, porque a Amazônia, ela é muito diversa também nesse aspecto. E a gente também não pode falar de todos os lugares, né? Então a gente acabou precisando abrir, ampliar e para poder falar, porque a gente queria também falar e que isso fosse falado, né, no trabalho.
E dentro dessa espiritualidade tem uma certa influência do Daime também, assim. Alguns integrantes frequentam o chão de Tupinambá e na nossa última faixa tem um trecho no final dela que é bastante influenciado, assim, pelos cantos do Daime, que é Violeta no Front, né?
É um trabalho com Umbandaime, né? É ali entre a Pajelança e a Umbanda. Enfim, essas manifestações espiritualistas que a gente tem aqui na floresta mesmo, né? Mas eu queria falar também desse aspecto que eu acho que impacta na nossa criação, que é a maneira como a gente vê a arte. Porque as pessoas vieram de vários lugares diferentes. O Armando, ele é um músico de formação, né? Ele é um multi-instrumentista, desde cedo, desde criança ele toca. Outras pessoas vieram da dança, como a Bruna, por exemplo, né? Eu, Luciano, do teatro. O Luciano já tem um contato com a literatura, né? Uma experiência ali de outros tempos. Enfim, todo mundo tem referências de lugares distintos da arte. Mas eu acho que o que nos conecta, de alguma forma, é entender a arte nesse lugar de produzir alguma experiência de cura, de bem-estar, né? Eu acho que a gente acredita nisso em alguma medida, que o que a gente faz é para impactar o outro de forma positiva, que a gente consegue se transformar a partir dessa arte que a gente cria, que a gente faz. Seja pelas letras das canções, que isso é muito importante pra gente, né? O conteúdo das letras que a gente tá colocando, mas também porque a música é a chave, ela acessa lugares da consciência que são diferentes do que a gente entende aqui da comunicação, da oralidade, da palavra, né? Ela abre portais, então a gente também acredita que a gente está produzindo isso assim, com o nosso trabalho, então acho que um pouco disso que tem a ver a Ciranda Celestial, até porque a gente não tem, por exemplo, uma religiosidade única aqui dentro do bando, né? Nós somos muito diversos dentro das crenças e etc, mas eu acho que dessa visão de arte que pode ser terapêutica, que promove o bem, que quando eu coloco aquele corpo em movimento que vai dançar, ele se liberta, ele se transforma. Então, acho que isso aí nos une para além de uma fala única de espiritualidade. Acho que a gente se encontra nesse lugar da arte como cura.
Vamos fazer o seguinte? Eu já dei um pitaco aqui, Sons do Brasil, e eu estou curioso para saber o que, que vocês estão trazendo aí de pitaco para que a gente possa conhecer trabalhos novos e os nossos ouvintes também. Então, utilizando o nosso verbo Sons do Brasil aqui, eu vou convidar vocês para pitaquear no programa. Fiquem à vontade.
Agora a gente vai chamar para a roda a Nação Ogam, uma banda aqui de Belém também, muito parecida com o Bando Mastodonte, nessa pegada de ser muitas pessoas, é um coletivo grande. Uma banda que muito inspira a gente aqui, que está trabalhando assim, nós somos contemporâneos. E a música que a gente indica é Grito de Gaia, Nação Ogam, aos seus ouvidos.
Sem mais nada a acrescentar, vamos então com o pitaco do Bando Mastodonte aqui e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Filho e diz
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O baluaê, meu pai, deixa eu curar nos céus das tuas mãos. O baluaê, meu pai, senhor da terra, filho de Nanã. A Totô baluaê.
A Totô baluaê.
A Totô baluaê.
A Totô baluaê.
O Muluíê manja.
Que o céu das tuas águas me ensine a curar.
O Muluíê manja.
Que o céu das tuas águas me ensine a curar.
O Toiá, minha mãe.
A Totô baluaê.
O Toiá, minha mãe.
A Totô baluaê.
O baluaê, ó Panisé.
Dia de jogar búzios para ver qual é.
O baluaê, ó Panisé.
Dia de jogar búzios para ver qual é.
E se não for,
Ebiangô.
É pra fechar teu corpo, te fortalecer. E se não for,
Ebiangô.
É pra fechar teu corpo, te fortalecer. Filaia, sete palha, prata para o sol.
Chegamos ao terceiro bloco do programa Sons do Brasil e vocês ouviram Xaxará com o Bando Mastodontes. Fala pra gente um pouco do Xaxará aí.
A composição foi feita ali em 2019, né? Uma composição que a gente escolheu para abrir o trabalho, né? Ela é um canto-oração por Ixá Obaluaê. A gente escolheu essa faixa para abrir o disco, entendendo que a gente estava passando ali por aquele momento de pandemia. Tomara que estejamos saindo, não estejamos entrando na varíola do macaco, de fato. Esse povo tenha saúde, porque o Brasil merece também ser feliz, ter saúde, merece tudo isso. E quando a gente convocou o Xaxará, que é esse objeto que o Obaluaê carrega, que é uma vassoura de palha, que ele utiliza para varrer todo o mal que se aproxima da gente. Essa música ela é uma reverência a esse orixá. E, mais uma vez, a gente chama esse orixá para nossa ciranda, né? Para dar a mão para ele, beber dessa força, dessa ancestralidade para seguir em frente. Xaxará é meio isso. E tem uma participação nessa faixa também do Nação Ogã, né? Como eu disse, assim, a gente é muito fã do trabalho do Nação. E o disco também foi uma oportunidade de registrar esse nosso encontro. A gente vai estar em duas faixas do disco deles, que eles vão lançar pelo selo Natura Musical também logo em breve. E a nossa parceria é muito frutífera, assim, ela rende muitas coisas legais.
Em algum momento do papo que vocês citaram de shows meio carnavalescos, é a própria pegada do Bando Mastodontes, vocês têm muito essa coisa do som pra cima, aquela coisa agitada. E vocês têm até participação aí no Carnaval de Belém do Pará, com alguns blocos. Como é que funciona isso pra vocês aí também, como coletivo, como grupo aí no meio?
A gente ficou conhecido mesmo como uma banda que faz carnaval. Isso inclusive tá numa das letras das nossas canções, talvez mais de uma canção a gente fale um pouquinho disso, né? Tambor quer fazer carnaval. Então acho que desde o começo a gente é visto dessa forma, porque boa parte do nosso repertório é realmente dançante, é pra gente colocar o corpo pra se mexer, pra promover esse encontro, pra fazer os corpos soarem. A gente acredita que isso é uma potência de vida, né? Produzir isso aí com as pessoas. Então a gente tem essa bandeira do carnaval muito forte. E aí, consequentemente, a nossa presença no Carnaval de Belém sempre foi muito forte. A gente participou, 3 anos seguidos fizemos um carnaval de rua, arrastamos aí no nosso dia do nosso bloco 25 mil pessoas. Então, é uma lembrança boa que a gente tem e a gente se prepara para o carnaval do ano que vem, para como é que vai ser isso, com essa esperança de conseguir estar novamente nas ruas, com as pessoas, trocando, botando esses corpos para se mexer. Agora a gente vai ter uma pequena amostra disso, porque em outubro, aqui em Belém, a gente tem um carnaval em outubro também. As pessoas dizem que é o Natal do Paraense, mas não é bem isso, é porque a gente tem o Círio de Nazaré. Natal do Paraense é o Natal mesmo. O Círio, ele é uma festividade multicultural, religiosa e profana, mistura muita coisa. Então, quem quiser conhecer Belém, o mês de outubro é perfeito para isso. E a gente vai estar no palco do Alto do Círio, que é um grande cortejo, é um espetáculo cênico musical caminhante pelas ruas da Cidade Velha, que já existe há muitos anos em Belém. Inclusive, quem começou o Alto do Círio foi a Zélia Amador de Deus, que faz uma participação com a gente. É ela que é a voz do texto de Xaxará, que faz essa abertura em Xaxará. E há muito tempo atrás, esse projeto surgiu e hoje arrasta milhares e milhares de pessoas pelas ruas, e a gente vai estar lá nesse palco com muitas participações maravilhosas. Então a gente vai ter um pouquinho do gostinho do carnaval novamente, eu acredito. E também logo mais a gente vai fazer um show aqui no Mangueirinho, que é estádio de futebol, é o ginásio, desculpa gente, é a primeira vez que eu vou entrar lá
no Mangueirinho.
E aí a gente vai fazer um show, uma participação no Tattoo Day, que eu acho que vai ser bem bacana também. Por enquanto é isso que a gente tem na agenda, né?
Bom, galera, eu vou dar o segundo pitaco do Sons Brasil aqui. Sons Brasil é isso, Sons Brasil é tudo que o Brasil tem para apresentar. E nós estamos trazendo aqui um lançamento do Antônio Carlos e Jocafe. Olha só, depois de um bom tempo, eles que foram sucesso na década de 70, eles estão com um trabalho novo e se juntaram ao Russo Passapulso, né, que é o vocalista do Baiana System. E convidaram o Gilberto Gil para participar. É a música Mirê Mirê, no lançamento dessa semana aqui. Vamos tocar para a galera. E daqui a pouco a gente volta aí para a gente poder passar uma régua no nosso papo aqui, tá bom? Mirê Mirê com Antônio Carlos e Jocafe, Russo Passapulso e Gilberto Gil.
Cheguei, tengo que te faço um bingo pra te relaxar. Quero ver. irmão Xumbabaú.
Voltamos então depois de Mirê Mirê, com Antônio Carlos Jocafi, Russo Passapulso e Gilberto Gil. E estamos chegando ao final do Sons do Brasil 384, que teve hoje a grande participação do Bando Mastodontes. Quero agradecer muito vocês aí, galera, por ter aberto esse espacinho aí na agenda. Se ajeitaram aí pra gente poder bater esse papo. Eu sei que não deu pra reunir todo mundo, mas o pessoal que esteve aqui representou muito bem a galera. Então, quero agradecer muito mesmo vocês. A partir de agora, fazem parte da família Sons do Brasil. As portas estão abertas, a chave da casa está na mão de vocês, então pintando coisa nova aí, é só mandar pra gente aqui. Então, quero agradecer muito a vocês estarem junto com a gente hoje aqui.
Te agradecer também, né, Sérgio, por essa oportunidade de a gente estar batendo esse papo, parabenizar pelo programa aí, e é uma oportunidade, sem dúvida, de a gente chegar em outros espaços, né, a gente que está aqui em Belém do Pará, essa música aqui, querendo ou não, ela é periférica no Brasil, né, o Brasil tende a focar no eixo sul-sudeste, ou tende a se vergar a só produzir lá, né, como se a gente só tivesse esses dois eixos de produção, e na verdade a gente tem no norte e no nordeste uma força muito grande, obrigado, uma oportunidade do nosso som bater longe.
E eu vou pedir para vocês o seguinte, aproveitem, mandem então as redes sociais, todas as páginas aí, como que a galera pode acompanhar o trabalho do Bando Mastodontes. O Ciranda Celestial tá nas plataformas digitais já. Aproveitem, manda nota pro pessoal aí.
Nosso Instagram, @ Bando Mastodontes, Facebook Bando Mastodontes, Spotify, Deezer, Apple Music, Bando Mastodontes. E fica aí o convite para vocês seguirem a gente, escutarem nosso álbum e tudo que a gente já fez também ao longo da nossa carreira e acompanhar nossas agendas quando vocês estiverem interessados em assistir o nosso show. A gente vai ficar muito feliz em receber vocês na plateia.
É, também queria convidar para vocês acessarem o nosso site, que lá a gente tem um tour virtual pelo álbum, então uma experiência em 3D, que você consegue visitar as canções e ver todo o trabalho de identidade visual, né, que o nosso diretor Lusca Gouveia produziu aqui pra gente, que produziu toda essa identidade do álbum, e a gente consegue assistir o clipe por lá de Xaxará, enfim, é uma outra experiência fazer essa imersão visual e auditiva lá no site. Você consegue acessar pelo link que tá no nosso Instagram.
E convidar para acompanhar que logo menos, até o final do ano, a gente vai lançar o nosso segundo clipe do álbum, o clipe de Ciranda Celestial. Em breve vai estar aí, acompanhe a gente nos nossos próximos lançamentos.
Quero aproveitar aqui no embalo de vocês e convidar a galera que está ouvindo aí para também seguir os Sons do Brasil pelas redes sociais aí, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, esse programa que vocês estão ouvindo aqui, daqui a pouco vai estar disponível lá também para você ouvir. Temos todos lá desde o número 1, é só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil. Uma coisa que eu quero ver com vocês agora é o seguinte: temos uma tradição aqui no Sons Brasil que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, claro, e hoje não vai ser diferente. Então vou pedir para que vocês indiquem uma música para que a gente possa encerrar o programa de hoje.
A nossa última música que a gente vai encerrar, Maré Alta, Maré Baixa, que inclusive é uma composição que veio de um disparo de uma performance do Dirigível Coletivo de Teatro, então é uma música que de certa forma vem de uma trilha, que eu particularmente é uma das minhas preferidas.
Parece que do público também, né? Porque foi a mais escutada do álbum até agora. Não é isso que a gente está vivendo aqui nesse Brasil? Uma maré alta, uma maré baixa. Tá rico, tô pobre, né? O alto da compadecida é etéreo.
E como? Encerrando os Sons do Brasil de hoje, então, com vocês. Maré Alta, Maré Baixa, com o Bando Mastodontes. Agradecendo a você que nos acompanhou durante essa uma hora de bate-papo aqui. E, claro, esperando contar com você na próxima semana, sempre com muita história, muito papo, muita música, muita poesia, muito som, muita alegria, muito humor, muito amor e, como sempre, esperança no coração que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Muito obrigado, Bando Mastodontes. Até a próxima semana.
Valeu, Sérgio.
Valeu, Sérgio. Valeu, ouvintes. Um beijo.
Valeu.
quando eu levo um tombo. Mas eu sei levantar.
Pode vir.
Mas eu sei levantar.
Pode vir.
Mas eu sei levantar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagitta.